jovempan.com.br.
Reinaldo Azevedo, Vitor Laregina, Vitor Brown e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, muito boa noite. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia, melhor análise. Os Pingos nos Is. Já está aí no seu rádio, no seu smartphone, no seu tablet, em todos os lugares.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Então vamos colocar os pingos nos is. Boa noite, meus craques.
Boa noite.
Ah, boa noite, olha só. Eu hoje estou me sentindo, embora com a camisa 10, estou me sentindo Tite. Estou aqui com dois craques.
Você está como o Neymar, né? Camisa 10.
Isso, eu sou Neymar, camisa 10. Né? Vitor Laregina, centroavante.
Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Ah, e ele tá adorando, porque o Gabriel Jesus, enfim, é o enviado de Deus do Palmeiras. Né? E o nosso volante.
Que é Paulinho, quem? Talvez?
Paulinho é bom. Então é isso. Olha aqui, quem nos mandou essas camisetas? Eu, evidentemente, estou dando um jeito aqui no meu, porque eu também não vou ficar malhando para depois não mostrar o braço para ninguém. É a única razão que a gente tem para malhar, mostrar o braço para os outros.
Justo.
Certo?
Tá bom.
Porque senão você malha para quê?
Pra
ficar
pra
só
isso.
Na frente do espelho? Eu não sou do tipo.
Para ter saúde, nada. Né? Não, essas coisas são balela, né?
Se fosse para ter saúde, eu deixaria de fazer algumas coisas que eu faço.
É verdade. Se prejudicam mais do que não malhar, né?
Então, se meu professor tiver ouvido, se o Rafael Campo tiver ouvindo isso agora, o Fiapo, ele vai ficar bravo comigo. Mas é, Fiapo. Quem fez essas camisetas para nós? O Germano Camargo Júnior, da Uniform Confecções, de Itapuí, São Paulo. Opa, Itapuí, São Paulo. A uns 300 e poucos quilômetros de São Paulo, 320, acho. Não é isso? 320 quilômetros de São Paulo. Uma cidade de menos de 14 mil habitantes, 13 mil e pouquinho. A metade de dois córregos. Ou seja, deve ser ainda mais gostosinha, né? Tá. E é a capital do frango. Espero que com essa baixaria toda que se fez aí, né? A Polícia Federal, que Itapuí não tenha sofrido muito. Ô, Germano, nós adoramos a camiseta. Aliás, ó, vou virar de descosta. Ó, descosta, que bacana. Vocês também, descosta, vai.
Mostra, virar de costa? Vamos.
Mostra pro povo.
Eles acertaram.
Aê, e olha, tá certinho, Victor... Não, vira e estica para o povo ver direito. Ali, Victor, que é o Vitor La Regina, e Vitor sem C, que é o Vitor Brown. Este é... Né? Essa é a linha de ataque dos pingos dos is.
E tá em ordem crescente de idade também, isso, né? 8, 9, 10, 8, ó. 9, tá certinho, tá tudo certinho.
Exatamente.
Perfeito. Aí, mandou bem, Germano. 20, valeu.
22 e 42.
Isso. Certinho, 42. Certinho.
Exatamente.
42.
É a soma dos dois, isso aí.
Isso.
Ok. Abafa.
Eu acho bom que a gente já tem o nosso zagueiro de fazenda norueguês, que é o Binha. A gente já tem o nosso zagueiro ali. Agora a gente já tem o japonês ali, que é o nosso habilidoso.
Agora eu vou... Ô, Germano, deixa eu falar uma coisa pra você, Germano. Eu sei que é meio chato, porque é coisa de gente pidona, né? Mas agora os outros quatro ficaram magoados. Eles não têm camiseta. Então é o seguinte. Caso você possa... E até pode reembolsar, tudo bem. É minha grana. Caso você possa, você manda uma pro Andrezão. Andrezão! Média, Andrezão. Andrezão, média. Para o Bob Furuya, G, né? Você é tamanho G, Bob?
P? PP pra ficar coladinho. Ele gosta.
Tamanho P, isso. Japonês? Hein?
Opa, desculpa.
P? Não, G, né? Acho que é G.
G é a minha, ó, Bob.
Não, é mais pra G. É G. Ô, Bob, é G. O Binha é XL.
Extra large. GG.
E para a companheira. Bárbara, um P. P. Agora vamos aos números. André, Bob, distribua um número para o André. Qual vai ser a função dele? Número 1, goleiro. Ah,
ele
boa.
É alto.
Legal,
tá,
não, alto, goleiro. E segura a onda. Ah, e falta o Silvio, desculpa.
São cinco.
São cinco.
Aumenta o carro cinco. Aí que vai trazer.
Cinco. Então, e do Silvio é M. Então é o seguinte, número um pro Andrezão. Eu reembolso,
ele
tá,
ele se comunica pela televisão.
Número um pro Andrezão.
Sobrenatural, mas enfim.
Bob, você?
Que número você quer?
Hã?
19.
19.
Que é atacante reserva, né?
Para o Bob. Reserva, Bob? Vai para reserva? É japonês na linha, geralmente tem pouco, né? É, eles ficam na reserva.
Você não vê o Bob jogando futebol. O Bob é craque, velho.
Ele joga
o Bob
bem,
joga
viu?
Bem, eu sei.
O Bob é craque.
É, o Binha, é um zagueiro, né?
Quatro,
né? É, zagueiro que derruba, assim. Né? Não tente passar. Não tente passar.
É, o Bob lembra.
Não tem Binha... essa. Com o Binha, não tem bypass. Ele vai pro pau. Né? E o Silvio? Vinte e dois?
Dois patinhos na lagoa.
Tá meio reserva?
Tá bom,
reserva.
Né?
É, tá. E pra Bárbara nós vamos escolher o quê? Sete, ponta esquerda.
Isso.
Sete é místico, sete pecados sete, ali, as sete cores do arco-íris.
Sete, ponta esquerda, sete.
Que essa é uma coisa bem antiga, né, do futebol, por sete ser ponto esquerdo, mas...
Eu sou uma pessoa antiga. Aliás, como dizia Paulo Francis, nem eu antigo eu sou, eu já morri. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, ô Germano, desculpa parecer pidão, mas eu insisto, tá? É, a gente pode reembolsar, na boa.
Valeu. A gente quer porque é boa, o material
falando,
é bom.
Eu tô falando sério, tá?
E o material
eu só
é
queria
muito,
que
é
todo mundo tivesse, porque ia ficar bacana. E ó, bela camiseta, boa pra caramba.
É, né? Estampa bonita, estampa a escolha bonito. Das cores, bacana, tudo gostei, de primeira.
Gostei. Fosse preto e branco só, assim já
é. Verde e branco,
tá,
mas
não, sei. Vermelho e preto tá ótimo.
Tá uma começão paulina, mas não tem isso. Problema. É. Obrigado, Germano.
Combinou até com óculos, tá vendo só?
Aí vamos lançar, combina com óculos, vamos lançar uma linha Pingos dos Is. Hein?
Ah, de novo.
Aliás, de novo, história, né? A história.
De novo.
Ô, Tutinha, vamos lançar a linha Pingos dos Is, boneca, camiseta. É, o Vitor vai posar, vai ser modelo de cueca, o Vitor La Regina, o Brown, se quiser também, mas é, o Vitor La Regina já estava contratado para isso e ele já fez fotos, inclusive. Né? Não sei se vão achar aí, mas ele já fez fotos, né?
A chamada,
a gente até tinha um negocinho, underwear, a chamada linha underwear, Vitor La Regina, né? Então, se caso vocês encontrem aí, vocês, por favor, mostrem, tá? Vamos ao editorial? Olha, ouvinte, é um editorial que diz respeito a São Paulo, a cidade de São Paulo, mas que começa cada vez mais a ter uma importância e um alcance que vai além de São Paulo. Né? Ai, 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 ai. Começo com uma frase que eu tenho, que está no meu livro de frases, Máximas de um País Mínimo, é uma frase minha que eu gosto muito. Acho uma frase muito inteligente, sabe? A frase é a seguinte. Ironia não pode ter nota de rodapé, ou é alfafa. Então, assim, quando você tem que explicar uma piada, é porque a coisa já foi pro brecha, né? Piada a gente não explica. Você não pode contar piada e depois falar, não, isso quer dizer... Não. Você não pode fazer uma ironia e depois dizer, isso quer dizer... Ou, cara... Pegou o que quer dizer ou comeu. não tem jeito. Então, este meu editorial não terá nota de rodapé. Eu quero que vocês vejam, ouçam um vídeo. Vamos pro ar. Tá lá, vai, põe no ar.
Mas cada um de 45 dias?
Não. Tá errado.
O áudio não tá...
O áudio era outro.
Não tá batendo com a imagem. Agora sim. É,
não ficou tão claro assim, ainda bem que eu transcrevi tudo. Vamos lá. É o prefeito João Dória de São Paulo. E aí eu fiz uma pergunta, Bob. Será que ele contratou a Amazon e alguns petistas para o elegerem presidente da República no primeiro turno? Será? Por que que eu estou falando isso? Vamos deixar o registro em texto e agora em áudio comigo falando, porque o vídeo não ficou tão claro. Mas vocês encontram o vídeo depois do programa. O prefeito entregava unidades do Minha Casa Minha Vida, hoje de manhã. Feitas em parceria com o município e o Estado. E o governo federal também. O governo Geraldo Alckmin está sentado na fila de autoridades ali. Dória discursa e destaca que a titularidade chama atenção para o fato de que a titularidade das casas é das mulheres, que foi uma prática instituída no estado de São Paulo por Mário Covas. E diz, aliás, uma coisa certa. Certo. Porque, afinal de contas, hoje, e especialmente entre as mulheres pobres, as mulheres hoje têm chefiam 40% dos lares do Brasil. E entre as mulheres pobres, muito pobres, da periferia, essa tendência é passar de 50%. Porque, infelizmente, os maganos fazem os filhotes, depois a vida começa a ficar dura, eles se mandam e a mulher resta com a criança. Então, dar a casa para a mulher significa, quase sempre, dar a casa para a criança. Tá? Então, a casa sai em nome da mulher. E aí, ao destacar isso, o Dória diz o seguinte: a força da mulher, Bruno Covas, ninguém segura. Ouve-se então uma voz oriunda da plateia. Não aparece a imagem do sujeito. Ele interrompe o prefeito e grita: força da Dilma para fazer as casas. E eu suponho, não consegui ouvir, que o mesmo rapaz ou alguém que eu acompanhava tenha dito a palavra golpista. Golpista! O prefeito, então, afirmou em tom muito enérgico: olha aqui, vou dizer para você que veio aqui para tentar estragar a festa dessas famílias, que elas não estão de acordo com você, não. Golpista é quem rouba o dinheiro público. Golpista é quem rouba o povo. Vai embora procurar sua turma. Vai procurar sua turma lá em Curitiba. O povo sabe quem é honesto e quem é decente. Sabe ou não sabe? Aí o povo diz: é, sei. Vai procurar sua turma em Curitiba. Convenho, né? O esquerdista que foi ao evento merece o troféu Orelhas de Ouro. Hein? Hã? Ele foi lá? Qual é a chance que ele tinha de ser bem sucedido naquele ambiente fazendo aquele grito? Né? Mais umas petezadas dessas e mais algumas campanhas publicitárias descoladas, como a da Amazon, e Dória se elege presidente no primeiro turno. O Gregório de Matos, meus queridos, tem um poema que é um poema daqueles que são, a um só tempo, cultistas e conceptistas.
Momento cultural.
Quem fez cursinho, não faz muito tempo, tem muito jovem que assiste, sabe o que é o cultismo e o que é o conceptismo. O cultismo e o conceptismo são dois recursos da poesia barroca. O cultismo é um jogo de palavras, muito próximo de um trocadilho, mas não é um trocadilho, mas não é só sonoro. Tá? É um jogo de palavras a partir do significado das palavras. E o conceptismo é quando se faz um raciocínio complexo, se lida com conceitos. Né? Esse poema faz as duas coisas, do Gregório de Matos. É um poema que ele faz para Jesus. E ele diz o seguinte: o tudo sem a parte não é todo. Faz sentido? Faz. A parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo sendo parte, se a parte faz um todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. E aí, lendo o resto do poema, você chega à conclusão, né, de que ele não está falando de forma, ele está falando de qualidade. Isto é, então ele vai falar de Jesus, ele diz em toda parte de Jesus está Jesus todo. Né? Ou seja, cada parte concentra em si as qualidades do todo. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão genética, isso é verdade. O material genético de cada tecido essencial é o mesmo, certo? Não importa que tecido seja. Não importa se é o lábio ou se é o ponto extremo outro do lábio. É sempre a mesma coisa. Não é isso? Aliás, saibam que o tecido é o mesmo, tá? Pode estudar biologia. Sabia, mano? É. Os dois extremos do aparelho digestivo têm o mesmo tecido. Entenda aí como quiser. Muito bem. Vocês depois leiam o texto que faz sentido. Observem que um evento em si pequeno, feito para gerar notícia de rodapé, se transforma num fenômeno de audiência nas redes sociais e ganha destaque na grande imprensa em razão da colaboração de um esquerdista. Hã? E que história é essa de parte de todo, Reinaldo? Olha, eu explico. Notem que a fala de Dória repete o seu discurso de campanha. Igualzinho. Desde o começo, ele escolheu a separação dos campos ideológicos. Acatou eles contra nós, que foi inventado pelo PT, só que deu a essa polarização, por óbvio, um conteúdo distinto. Não é isso? O Dória acatou o eles contra nós. Se vocês lembrarem, os outros políticos tentaram dizer: o Lula precisa parar de dividir o Brasil entre nós e eles. O Dória não diz: o Lula precisa parar de dividir o Brasil entre nós e eles. Diz: não, sim, existem nós, existimos nós, existem eles. Só que a diferença é que eu digo: nós somos os bons, não eles. Que é exatamente o que o PT dizia de si mesmo. O marketing convencional recomendaria, num caso como esse, que o prefeito ou ignorasse a provocação, ou sei lá, tentasse condescender. Respeito a sua opinião, mas não foi esse o tratamento. Ele manda o rapaz procurar sua turma. Ora, na parte está o todo. Nesta partezinha está o todo. Está o todo, uma concepção de política. A recomendação, na verdade, é dirigida a todos os esquerdistas. Seja lá qual for o futuro político imediato ou remoto do prefeito, ele sabe que não contará com o apoio das esquerdas. Ele se apresenta como outro polo. E o outro polo, naturalmente, no caso civilizado, não é Bolsonaro. E também acho uma tolice alguns grupos que tentam forçar a mão para ver se ele vira o nosso Donald Trump. Ele não é o nosso Donald Trump. Também não. Donald Trump é um troglodita. Isso é linguagem de quem está, obviamente, se preparando para a batalha. Se será ele o cavaleiro de um dos lados da disputa, bem, isso não dá para saber por enquanto. Uma coisa me parece certa: está com os ponteiros ajustados para isso. Os neurônios e suas substâncias, que respondem respectivamente pelo ataque e pela defesa, estão atuando em parceria de forma coordenada. Ou não tá? A pessoa que cuida do marketing da Amazon resolveu dispensar em publicidade tratamento negativo a uma das iniciativas mais populares do prefeito: apagar pichações. Dória cobrou que a empresa fizesse doações à cidade. A coisa se alastrou. A Amazon anunciou que vai entregar aparelhos Kindle para instituições que promovem cultura e educação e ainda liberou download de alguns livros. Plínio Velho é um historiador do século I de Roma, historiador, gramático, geógrafo. Ele recomendou a um pintor que ele considerava meio preguiçoso, falando da sua própria experiência, Plínio, ele disse a seguinte expressão: nulla dies sine linea. Nulla dies sine linea, para o escritor, significa o seguinte: nenhum dia sem ao menos uma linha. Ou seja, quem vive de escrever tem de escrever todos os dias. É um exercício. Quem vive de pintar, ele estava falando com um pintor, tem de pintar todos os dias. Aliás, esse pintor que ele estava falando, uma curiosidade lateral, né?
Momento cultural.
Era o Apelles, que é um pintor que ficou famoso por uma frase. Por quê? O Apelles pintou um sujeito lá, tá? E um sapateiro O sapateiro olhou e falou assim: mas essa sandália tá muito mal pintada. Sandália não é assim, não. E a pele falou: é verdade, tá ruim mesmo. Foi lá, refez. Né? E... aí o sapateiro tomou gosto pela coisa, né? Aí ele resolveu criticar outros aspectos do quadro do Apelles. Ele falou: bom, agora eu vou continuar. Aí o Apelles disse, teria dito para ele a seguinte frase: Nessutor ultra crepidam judicaret. Que quer dizer: não vá o sapateiro além das sandálias. Isto é, o fato de eu ter ouvido o seu conselho sobre sandália não o autoriza a ficar agora dando conselho sobre qualquer porra que você queira. Não é isso? Que é mais ou menos o sujeito. Tu Deus, essa imagem aqui, né? Um salva-vidas te tira, salva a sua vida. Você tá morrendo afogado e vai lá, salva a sua vida. E aí você escolhe o salva-vidas pra ser seu guia espiritual. Ou então seu professor de literatura. Dá. Não dá, né? Ele é de uma área, não é da outra. Tá certo? Olha, quem vive de escrever tem de fazer todo dia. Aliás, eu sei disso. Quem vive de pintar tem de pintar todo dia. Dória parece seguir o ensinamento de Plínio Velho. Nenhum dia sem um acontecimento. Assim é a política. Hashtag pronto, analisei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Certo? Quem foi o único que ganhou com esse negócio hoje?
Dória.
Então, entendo ido lá um manifestante esquerdista fazer aquela patuscada, né? O prefeito soube aproveitar muito bem a coisa, né? Para si. Não é isso? E ali o governador ouvindo tudo atentamente. Para quem fazemos esse programa, Vitor Brown? Fazemos esse programa é para o povo popular. Você que tem um smartphone, quer mandar mensagem de texto, de voz, de vídeo, etc. e tal para cá, para os craques dos pingos nos is, para o camisa 8, para o camisa 9, para o camisa 10, em breve para o camisa 1, para o camisa
19,
para o camisa 22 e para o camisa 4 e para a camisa 7, né? Você quer mandar mensagem de texto, follow up por qual número?
Qual?
Qual número?
11 931 17 0620.
Muito bem. E o que é que nós temos aí?
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite.
Douglas de Rio Preto.
Opa!
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Que você acha do Tite para presidente da República em 2018? Um abraço, sou teu fã.
Bom, aí um nome que une o país.
Nessutor ultra crepida judicaret.
Conselho da pele.
Não vá o sapateiro além das sandálias, né? É claro que não, né? Embora, por quê? Porque ele é muito bom nisso, não quer dizer que seja bom na outra coisa. Que, aliás, é um dos erros que se cometem frequentemente no Brasil, quando alguma celebridade se candidata. O cara assim, o cara é um puta jogador de futebol, então aí ele vai ser... Não, né? Precisa ver. Não é assim, tá certo? Agora, que o Tite manda aí, eu só lamento que não esteja, vocês sabem onde, né? No Corinthians, né? Agora, que o Tite tá mandando muito bem, 9 vitórias seguidas?
Oito vitórias seguidas.
8 vitórias seguidas, primeira seleção a se classificar, enfim, não é? Ganhou ontem bem do Paraguai, né? Não foi goleada. Aliás, o Brasil tá chamando de 3-0 de goleada, gente. 3-0 não é goleada, 3-0 é uma vitória convincente, né? Goleada pra 4 mim.
4 de diferença, né?
Goleada, pelo menos 4 de diferença. É goleada. 3.
Me acho.
Mas, de qualquer modo, uma excelente vitória. Né? Então, é isso que eu acho, meu filho. Né? Já aproveitando, ligando o programa com aquilo que eu falei há pouco, né? Do editorial, é isso. O que mais?
Olá, Reinaldo. Olá, Victor. Olá, toda a equipe. Reinaldo, eu ouço o programa de vocês desde que começou. Discordo de muita coisa que você fala.
Boa.
As suas conclusões. Mas eu concordo que a maioria das suas análises, elas batem com a minha. E eu, o que eu acho que deve ser justiça literalmente. Eu sou o cara que eu adoraria ver o Lula preso, só que com provas, com provas. Sem prova, não adianta. É, se eles podem prender ele, o que vai impedir eles de me prender amanhã sem prova? Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Eu quero é justiça. Um grande abraço aí para vocês. Eu sou Alexandre Lima e sou aqui de São Paulo.
Olha, Alexandre, eu não, assim, não discordo de absolutamente nada da sua fala. É, evidentemente, fico satisfeito. As pessoas, fico satisfeito com o fato de que você não concorda com um monte de coisa. E não é para concordar. Escuta, será que eu venho aqui para falar e todo mundo tem que concordar com tudo que eu falo? Pelo amor de Deus. Fosse assim, o mundo inteiro seria corintiano, porra. Porque é evidente que é muito melhor ser corintiano, é um estado superior da alma. Não é?
Ninguém chamaria esposa de mulher de esposa.
É um lugar moral que se atinge, único.
Tá bom. Tá
Todos
bom.
Deveriam ter o direito.
Tá bom. Vamos ficar só no Tite falando da seleção brasileira, né?
Todos deveriam ter o direito de fazer essa escolha. Aliás, já deveriam nascer corintianos. Eu até acho que, como o homem nasce tábula rasa, a gente nasce meio assim, ou nasce puro. Ao nascer puro, como queria Rousseau, a gente nasce corintiano. Depois aí a sociedade vai pervertendo algumas pessoas e elas se tornam são paulinas, palmeirenses, santistas.
Mas o estado natural é corintiano.
Mas o estado natural Entendi. É corintiano.
Quanta bobagem.
Tô brincando, quanta bobagem.
Quanta bobagem.
Já tá com emprego arrumado. Já tá com time arrumado.
Isso daqui é a Sociedade Esportiva Palmeiras me contrata.
Ah, vai pro Palmeiras.
Vou trabalhar com jornalista lá.
Vai ser centroavante do Palmeiras. Vai jogar com Jesus. Ó.
Ele infelizmente nos deixou.
Agora falando sério, de verdade.
Jesus
é claro que pode e deve discordar. Né? O que eu não suporto, e você sabe disso, eu não suporto é gente burra. Aí eu digo com todas as eu não gosto de gente burra, porque as pessoas burras são também imodestas. Ah, você é imodesto, mas não sou burro. Então o cara vem, não sabe nada, não conhece os dados, não sabe do que tá falando, e larga a pua, e larga a opinião, me irrita. Me irrita e eu tenho pouca paciência para isso. Não é paciência para divergência. Não é paciência para divergência. É outra coisa.
Até porque tem burro que concorda, né? Ou que diz que
claro,
concorda.
Não,
não é só contar, burro.
Escuta, quem diz... E quem diz que todo mundo que concorda comigo concorda por bons motivos? Tem gente que concorda comigo por maus motivos. Então eu não entro nisso.
Pera aí.
Agora.
O quê? Concorda por maus motivos?
Por maus motivos porque acha simplesmente... Por que o Reinaldo é crítico do PT? O Reinaldo é crítico do PT porque ele não gosta de ver pobre analfabeto numa situação melhor do que estava antes.
Distorce o fim.
Distorce, faz uma leitura rasa, reacionária daquilo que eu penso. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu me opus, o Supremo votou a união civil homossexual, a união civil heterossexual são equivalentes. Eu disse, está errado, o Supremo não pode fazer isso. Eu disse que estava errado tecnicamente. Eu não estava entrando no mérito, porque no mérito eu sou a favor. E aí teve um monte de homofóbico, falou, Reinaldo. Eu disse, parem de me citar. Eu não quero papo com vocês. Eu sou da outra turma. Eu sou da turma que não tem preconceito. Eu não vou, não quero isso. Meu problema é de técnica jurídica. Agora, o que você diz do Lula é isso. Eu também quero, também acho que ele tem que ser preso. Eu também acho que ele tem que ser preso. Eu acho que ele é responsável pelo Petrolão. O grande responsável. Agora, eu sou um opinador. Eu não tenho instrumento legal nenhum na mão. O Dallagnol é o contrário nesse aspecto. Ele tem instrumento na mão. Então ele, procurador, não pode, sem as provas, porque ele ainda não as tem, fazer aquele PowerPoint. E aí quem está falando é o cara que o PT detesta, e daí? Ah, mas isso é bom PT, e daí? Eu não tô preocupado com isso. Eu não sou militante de causa nenhuma. Eu sou militante da... Tanto, não quero parecer pretensioso, mas militante dos fatos. E tenho meus valores. Sou um cara liberal, sou um cara de direita, da direita democrática, não sei o quê. Agora, aprende o Lula. Fica aí. Tem sites especializados em escrever todo dia, aprende o Lula. O Lula vai ser preso amanhã. Bom, peçam pro Sérgio Moro, porra. Quem que pode prender o Lula? O Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro não prende, deve haver alguma razão para não prender. Eu acho que o Sérgio Moro não prende o Lula, porque se prendesse hoje, ele poderia ser solto pela instância superior. E aí ficaria ruim. Talvez, a prova ainda não tenha sido produzida. Que esse é outro entendimento tosco que se tem no Brasil, de confundir inocência com ausência de prova. O fato de não haver a prova não quer dizer inocência. O fato de não haver a prova, muitas vezes, só evidencia que a investigação é porca. Tá claro? Então, é preciso produzir a prova. E no Estado de Direito, só se condena com prova. Ah, mas aí um monte de bandido que consegue... É, meu filho, fazer o quê? Você vai condenar sem prova, com base em convicção? Tá, hoje condena os nossos inimigos, nós ficamos felizes. Mas como lembrou o nosso Alexandre, e se amanhã for com você? E aí, fica bom? Tem mais aí? Não, quero mais um, pelo menos.
Reinaldo, você acha que se o Bolsonaro fosse eleito em 2018, você acha que ele poderia acabar com qualquer conceito de direita liberal que tem no Brasil?
Acabar não, porque, enfim, eu continuarei a ser direita liberal se o Bolsonaro ganhar, né? Agora, é evidente que ele conspurca a direita. É evidente que ele contamina a direita com a sua notável ignorância, né? Aliás, ô, bolsonaristas, comece a xingar, vai. Ele contamina a direita com sua ignorância, ele contamina a direita com seu nacionalismo tosco, por exemplo, ele é contra privatizações, né? Ele contamina a direita com a sua homofobia patológica mesmo, que é homofobia necessariamente. E aí eu tenho um amigo que é psicanalista que diz que 100 entre 100, 10 entre 10 dos homofóbicos, vocês sabem bem qual é o problema. Né? Não estou dizendo que o Bolsonaro seja gay. Só estou dizendo que ele tem problema com isso, porque ele fala muito disso. Né? Se não tivesse problema com isso, algum problema em algum nível, não falaria tanto. Né? Então, tá certo? Tanto é que com quem ele faz uma parceria homoafetiva? Com o Jean Willis. Não é isso, a parceria homoafetiva? Isso daí ainda o Supremo já pode, diz que pode até legalizar. Ele faz o Jean Willis ganhar voto e o Jean Willis faz ele ganhar voto. Né? Tá certo? O Bolsonaro não entende nada da economia, né? Fala bobagem a dar com pau. E ele sabe falar do Niobe e do grafeno.
Né? Grafeno.
O Vitor. Como é, Vitor?
Nióbio.
Nióbio. Grafeno.
Grafeno.
Né? Seremos salvos pela. Eu chamei os bolsonaristas, membros da igreja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, do grafeno e do nióbio. É isso que eles são. Né? Então, não acabar com a direita liberal, não. Contaminar, sim. Né? Pode. Porque aí fala assim, olha o que é a direita. Deu muito trabalho, para encerrar, deu muito trabalho, e eu acompanhei isso de perto, separar esses grupos durante as manifestações do impeachment, porque a imprensa só ia atrás deles. A imprensa queria caracterizar, setores da imprensa, queriam caracterizar as manifestações pró-impeachment de golpistas, e aí tinha os bananas que iam pra rua, com todo respeito, mas bananas são, pedir intervenção militar. Lá meia dúzia de coroca, de maluco, pedindo intervenção militar temporária. Inspirados por aquele senhor que pisa em cocô de urso na Virgínia. Hã? E a imprensa ia lá ouvir os idiotas. Assim como eu ouvi os bolsonaristas. E aí parecia que só tinha troglodita na rua. Uma das besteiras que os movimentos que convocaram a manifestação agora de domingo fizeram, grave, foi botar na rua uma proporção de extrema-direita que não existe na sociedade. E aí ficou-se com a impressão de que esses grupos mais ativos são todos de extrema-direita. Tá analisado? Isso, agora podem babar à vontade, me xingar, faz site, faz isso, faz aquilo, vai no YouTube. Eu gosto assim, gente que eu nunca ouvi falar diz... Reinaldo Azevedo humilhado por fulano de tal. Aí eu vou ver o fulano de tal, não existe. O cara acha, o cara tem a pretensão de ser meu adversário. Vai crescer, vai comer feijão primeiro, ô babaca.
Tio Rei, Mete pau nessa cambada.
Os pingos nos is.
A Procuradoria Geral Eleitoral, né? Procuradoria Geral Eleitoral pediu a cassação da chapa, porque é o seguinte, vamos lá. O Herman Benjamin, relator do caso no TSE, ele vai expressar a opinião dele. Ele fez o relatório e vai dar o voto dele. Ele pegou o relatório dele e enviou para a Procuradoria Geral Eleitoral. É obrigatório. E é obrigatório que a Procuradoria Geral Eleitoral dê um parecer. Aí vai dar o parecer, né? E o parecer que a PGE deu é curioso, né? Porque diz, caça-se a chapa, mas deu uma amenizada. Caça-se a chapa, mas ele preserva os direitos políticos. Ele, Temer. Se ele, caçando a chapa, ele preservando os direitos políticos, ele próprio pode concorrer, poderia concorrer, à presidência pelo colégio eleitoral.
Na eleição indireta.
Na eleição indireta. Tá certo? E se faria, então, esse rito legal apenas. Eu lembro que esse Dino, que tomou essa decisão, ele é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino. E até, eventualmente, pode ser candidato à Procuradoria-Geral da República. Tá claro para vocês? Então é isso. A PGE está dizendo, na minha opinião, caça a chapa por abuso de poder político, abuso de poder econômico. Por que caça a chapa? Qual é a tese? Que é a tese do Benjamin. O dinheiro ilegal que beneficiou a eleição da Dilma acabou servindo indiretamente ao Temer, porque, na verdade, não se vota em vice, se vota no presidente. Só que aí o Temer disse, sim, mas eu não podia responder. Como é que eu poderia responder pelo caixa do PT se eu não tenho controle nenhum do caixa do PT? Tá, eu posso até perder o mandato, agora ficar sem direito político, quer dizer, além da responsabilidade política, me dá uma responsabilidade que é individual, é descabido. Não é uma opinião absurda.
Pode ser considerado um fatiamento?
Não é um fatiamento justamente por isso. Fatiamento, o Vitor está se referindo ao que aconteceu com Dilma Rousseff, porque a Constituição prevê que a pessoa que perde o mandato por processo de impeachment também fique inelegível. O senhor Lewandowski resolveu dividir, separar a Constituição. Aqui não. Aqui o que está se dizendo é o seguinte, a chapa, isso não, você não tem um texto tratando disso, você tem um conjunto de textos. A chapa não vale. Acabou. E se não vale a chapa, o Temer também não vale. Agora, a Dilma perde o mandato, perde os direitos políticos? Ela sim, porque ela, se não respondia, deveria pela contabilidade do PT, né? Porque o candidato é responsável. Agora, ele não pode ser considerado responsável pela contabilidade do PT. Então, ele pessoalmente aí não poderia pagar esse preço. Olha, não é absurdo e não... Ó, e a chance de que... Porque isso aqui, de algum modo, acomoda um monte de coisa. Resolve um monte de coisa, né? Resolve no TSE, porque o TSE, tradicionalmente, não faz a separação de vice e titular. Nunca houve julgamento em caso de presidente da República, só de governador e de prefeito. E todas as vezes o vice arcou com as consequências junto. Os advogados do Temer estão pedindo a separação. Separar precisaria, de algum modo, o TSE mudar a jurisprudência. É complicado. Então, este parecer da Procuradoria Geral Eleitoral pode ser, digamos assim, a salvação de tudo, né? E Temer cai. Por 30 dias, o Rodrigo Maia fica na presidência da República, que é o prazo para fazer as eleições indiretas. E, evidentemente, o Temer se candidatará à eleição indireta, tendo os direitos políticos. A esquerda deve apresentar candidato, enfim, né? E se espera que, então, o mandato tenha continuidade e é a chance de o país não ir pro buraco. Tá? Porque senão vai. É bom ficar claro isso. Tá? Esses que estão incentivando aí, tentando botar fogo no circo, bando de responsáveis, é isso que são. Tá certo? Porque a hora que se caça, caso se casse, também, caso se cassem mandato e direitos políticos, né? Durante um bom tempo, a reação dos mercados será péssima, as reformas se desestruturam, a maioria no Congresso idem, e aí a vaca vai namorar de muito perto com o brejo.
Os pingos nos is.
Acharam finalmente. Quem está acompanhando pela internet está vendo o Vitor La Regina. Ele costuma desfilar na redação, inclusive sem camisa. Ele desfila assim, porque vocês veem abdômen trincado, bração e tal. Ele levando, inclusive, esse ursinho. Ele leva esse ursinho, chama Blau Blau.
Ainda estou esperando as fotos do Vitor La Regina em underwear.
Exatamente. Esperando as fotos do Vitor La Regina em underwear. E quando a gente lançar a linha underwear dos pingos, o Vitor será o nosso homem, nosso modelo. Né? Eu pensei em ser eu mesmo, mas acho que não. Já aí posso fazer a linha terceira idade. Não, terceira idade não, né? Segunda idade também. vamos parar de falar porcaria?
Vamos
falar coisa séria?
Vamos.
Então vai, Vitor La Regina.
A Polícia Federal, Renato, deflagrou...
O homem do abdômen trincado.
Deflagrou nesta quarta-feira a Operação O Quinto do Ouro, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva praticados por membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento de outra operação da PF, a Descontrole, que teve início em dezembro do ano passado. Cinco dos sete conselheiros do TSE foram alvos de prisão temporária. Aloysio Neves, Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. Eles são suspeitos de receber propina como contrapartida para favorecer a análise de contratos sob fiscalização do órgão. O presidente da Alerge, a Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, também foi um dos alvos da ação de hoje. Ele foi levado coercitivamente para depor. Não se sabe, porém, a relação de Pisciani com os casos apurados nesta manhã. No total, a Força-Tarefa cumpriu 43 mandados judiciais, incluindo os de busca e apreensão e de bloqueio de bens, todos determinados pelo Superior Tribunal de Justiça. Além do Rio, a operação ocorreu também na cidade de Duque de Caxias e também na cidade de São João do Meriti.
Olha, queridos, só para lembrar, eu já estou avançando aqui um pouquinho, Vitor Brown, que essa operação, Quinto do Ouro, ela começou com uma delação premiada do Jonas Lopes, que é o ex-presidente do TSE, do filho dele, que era advogado, e aí foi arrastando aquele monte de gente. O que eu acho fantástico, o que realmente acho comovente no sentido irônico da coisa, o Rio de Janeiro, Deus do céu, aquilo... Porque os estados serem contaminados, mas o Rio de Janeiro estava de cabo a rabo, né? Quer dizer, não estou fazendo pré-julgamento, hein, mas tudo indica, né? Tudo indica. Olha o caso do Sérgio Cabral. O caso do Sérgio Cabral não é um caso convencional. Não é. Aliás, o caso do Sérgio Cabral é a evidência de que Caixa 2 por si não é crime. Né? Aliás, ele não é crime mesmo, não está no Código Penal. Mas estou dizendo que o Caixa 2 ele pode ou não ter contrapartida. No caso, Sérgio, e mesmo a contrapartida tem naturezas. Nenhuma é boa, mas tem naturezas distintas. Há contrapartida para o partido, né? Se eleger, tá? E há contrapartida pessoal. O Sérgio Cabral, se for verdade metade do que dizem sobre ele, não, se for verdade um décimo do que dizem sobre ele, ele praticamente não governava. Ele exercia o governo só para subtrair do erário aquilo que não lhe pertencia, né? E agora, o negócio do TSE? Olha, é de lascar, viu, André Cito?
E no Rio, o presidente da Alerge, o Jorge Pisciani, é considerado um outro governador, né? Ele tem tanto poder que ele tem.
Sim, Alerge. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sempre foi uma coisa muito, muito, muito complicada. É triste, mas é assim.
Os pingos nos is.
Ainda bem que eu tô de volta pro noticiário agora no Brasil, no Brasil inteiro. Eu gosto quando falo pro Brasil inteiro, em rede nacional.
Saudades do seu tempo de rede nacional, né?
Rede nacional, eu falar pro Brasil inteiro. Eu gosto de falar na Jovem Pan, porque é 34 milhões de pessoas, mais ou menos.
O senhor usaria qual camisa?
É Super GG.
É
o nome do Binha. É o nome do Binha.
O extra large.
O nome do Binha, ela fez aquela cara puta. Você é babudo como eu, você é esquerdista que nem eu, que eu sei, né, Binho? Né? Vamos lá, uma notícia de mim. Eu gosto de notícia de mim.
Quem é, vamos vai... falar do senhor, então.
Então fala com o Barbudo, você então. Que vai falar? É, vai, ainda bem que é uma pessoa decente, ideologicamente isso. Decente.
Com barba na cara,
com
né?
Com barba na cara, não tem cara de coxinha.
É. Ah, não, que isso. Reinaldo, a coluna Painel da Folha informou hoje que um advogado que esteve recentemente na Polícia Federal em Curitiba levou um recado que disse ser do ex-presidente Lula para Newton Ishii, o famoso japonês da Federal. O petista quer conhecê-lo quando for depor ao juiz Sérgio Moro em maio. E há também uma outra notícia sobre Lula. Segundo alguns veículos de comunicação, o ex-presidente tem dito a amigos que gostaria de ver a senadora Gleisi Hoffmann disputando o comando do PT. Ele vem argumentando que seria interessante o partido ser presidido por uma mulher pela primeira vez na história. As opções não são muito boas, né? Já se falou do Padilha, agora a Gleisi, né?
Não, mas eu não vou deixar de fazer essa piada. Vou fazer. Primeiro que ele está querendo colocar uma ré como presidente do partido, né? Não é uma boa ideia.
É.
Em segundo, eu não sei que baixou. Será que eu falei isso mesmo? Eu tô achando que eu não falei, porque, olha, eu escolhi a Dilma... Eu escolhi a Dilma porque ela era uma mulher, né? Quer dizer, falaram que era, eu falei, então...
Casa lenda que era.
Ah, é uma mulher. Escolhi ela por causa disso. Porque eu falei, é fácil, ele chama mulher, depois a mulher não vai encher meu saco, não vai querer pegar os outros 4 anos, mulher, você sabe. Eu falo, eu isso desde a Playboy, mulher, pegou na mão, você resolve todo o resto. Eu falei isso
70 anos. Pegando a mão ali da Gleisi,
é,
viu?
Só que eu escolhi a mulher, mas a mulher acabou comigo.
Tá arrependido, presidente?
Ah, tô, né? Vitor Baum,
Botou tudo a perder, né?
Tudo. E olha, e a Grace, a gente sabe que ela não é exatamente a rainha da habilidade, né? Eu tô achando que eu não falei isso pra ninguém. Tô achando que isso aqui foi a turma da Grace agora, que sobre... plantou. Agora, sabe, o japonês tem um pouco a minha cara, né?
Eu lembro.
Lá, fazer coisa com o japonês.
Não fazer amizade lá?
Quando o senhor foi conduzido coercitivamente, o senhor perguntou aos agentes federais, cadê o japonês?
Cadê o japonês? Né? Então, é o seguinte, se não pudesse o Bob Furuya me conduzir, que é um japonês que eu tenho muita simpatia...
Pode ser
cadê o Bob Furuya? Que não tá aí. Se não pudesse ser o Bob Furuya, que foi seja, então, o que é o Newton Ishii, né? Então tá, vamos seguir.
Temer Previdência, Reinaldo?
Temer Previdência.
O presidente Michel Temer voltou a defender nesta quarta-feira a aprovação da reforma da Previdência. Desta vez em um evento em São Paulo, após participar de uma conferência do Bank of America Merrill Lynch. Segundo o presidente, se não fizermos essa reforma agora, daqui a 3 anos teremos que fazê-la. E que se não a fizermos em 3 anos, em 7 paralisamos o país. O PMDBista acrescentou que sem as mudanças em 2024, o governo só terá dinheiro para pagar os servidores e a Previdência sem condições de fazer investimentos sociais. Temer ressaltou ainda a necessidade de aproveitar o apoio que o governo tem no Congresso para aprovar projetos que podem favorecer o crescimento do Brasil e atrair novamente investidores internacionais. Ele citou como exemplos a proposta de terceirização e a própria reforma da Previdência.
Olha, a questão aí é fundamental a se compreender... Sim, existirá uma divergência ideológica brutal a respeito. Assim, eu quero crer que nem os esquerdistas respondem. Os esquerdistas que sabem matemática, que não é uma coisa muito compatível. Mas
não costuma dar certo,
algum,
né, presidente?
Sabe, algum bom. Sabe. O Marx mesmo era matemático, me contaram. Não sei, porque então... eu não li aquela porra. Tentei ler, não entendi nada.
É maior que o relatório do Renan
então,
Benjamin?
É maior. Atenção, os esquerdistas que sabem matemática sabem que ou você controla o déficit, né? Ou nós saímos dessa situação de déficit, ou a situação fica muito difícil e você não vai conseguir ter um crescimento satisfatório. Não tendo crescimento satisfatório, você não vai ter distribuição de renda de forma sustentável. Agora, evidentemente, os remédios da esquerda são outros. Na minha opinião, baseada na história, não funcionam. Que foram aqueles já aplicados pelo Lula e pela Dilma. Então, tem de partir para as reformas. As reformas têm um objetivo, um alvo e uma finalidade, sim, social. É um absurdo quando esses caras de esquerda, colunistas e tal... ficam acusando o governo de querer fazer a reforma da Previdência, querer fazer a reforma trabalhista, apenas para beneficiar os tubarões, os de sempre. Eles sabem que isso é mentira. eles até podem discordar, dizer, não, o caminho não é esse. Eu quero fazer imposto sobre grandes fortunas, quero dar subsídio, quero... Bom, tudo aquilo que nós, os conservadores, os liberais, os direitistas, sabemos que não funciona. Eles também sabem, só que eles acham tudo bem a gente dar um pouco de inflação, mas também distribuir. São concepções diferentes de mundo. Agora, o que é inegável é que existe, sim, a questão, o alvo social na reforma. Ou você faz, ou você faz. O Lula vai contra. E vai falar contra. O Ciro Gomes, já deixou claro, vai falar contra. Não é? Vamos lá, Previdência.
Reinaldo, o governo decidiu estabelecer mais uma mudança na reforma da Previdência enviada à Câmara. A decisão agora é manter a base de cálculo dos benefícios como é hoje, correspondente aos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, limitados ao teto da Previdência, que hoje é de R$ 5.531,31. O texto da proposta de emenda à Constituição enviada ao Congresso diz que o cálculo seria feito com base na média das remunerações utilizadas como base para as contribuições. Essa informação foi dada à bancada do PSDB em uma reunião nesta quarta-feira.
Olha, as pessoas... outro dia alguém me disse isso, até num restaurante, a pessoa veio falar comigo e disse, eu tô achando, o governo fica toda hora mudando a reforma da Previdência, o que tá acontecendo? Não tem nada de errado nisso, gente. Tem que mudar toda hora mesmo. Você tem que mudar a ponto e começar para ganhar voto. Você tem que ter essa aprovação. E aí você tem que fazer a partir das contas novas que vão surgindo decorrente dessa mudança ou daquela. Isto se chama negociação política. As pessoas precisam saber que existe uma coisa chamada negociação política. Acabou, acabou. Tudo igual, né? Não tem nada ali, né? Tudo igual, você já sabe. E eu pedi para tocar uma música chamada Romeo, que é do Thiago Petit e do Hélio Flanders. É muito bacaninha. Não dá para colocar a primeira estrofe, porque não, acho que não pode tocar na rádio. Mas as outras valem, vai.
Tchau, boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Romeo, Romeo, Romeo. Romeo, Romeo, Romeo. Romeo, Romeo, Romeo.
Na internet está vendo Vitor La Regina. Com a binome trancado, trincado. Nosso catálogo de underwear.
Verídica a foto.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Papagaio sabe falar, mas não sabe ler nem escrever.
Jovem Pan. Os pingos nos is.